Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos da audição desta tarde e começo por anunciar as substituições a esta audição. Do grupo parlamentar do PSD temos o senhor deputado Carlos Silva Santiago, que está a ser substituído pela senhora deputada Isaura Moraes, e do grupo parlamentar do PS... A senhora deputada Rosa Isabel Cruz será substituída pelo senhor deputado Pedro do Carmo. Posto isso, vamos então começar a nossa primeira audição desta tarde. Vamos então dar início à audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares de Maria Margarida Correia de Aguiar, na qualidade de anterior Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Cabe-me ainda informar a Sra. Doutora que estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com verdade sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. E avançando para a nossa audição, começo por informar a Sra. Doutora que esta audição está organizada em três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção inicial por parte da Sra. Depoente, se entender assim fazê-lo. Portanto, começo por perguntar se pretende fazer efetivamente alguma intervenção inicial.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Não pretendo fazer nenhuma intervenção inicial, embora gostasse de fazer aqui uma nota prévia, depois se me der licença que o faça.
Faça o favor.
Sim. Então, eu gostava de dar nota, enfim, sendo uma obrigação, cá está. É também um gosto estar aqui presente nesta comissão. Como a Sra. Presidente referiu, eu estou convidada como mais... Portanto, anterior Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e, portanto, é nessa qualidade que eu vou ter que falar. E como compreendem, nestes casos, os depoimentos podem ter algumas limitações, porque eu já não tenho acesso a documentos institucionais. E, portanto, também nestas circunstâncias, não poderei falar em nome da ASF, como é óbvio. Eu solicitei à ASF, aliás, dei nota à Sra. Presidente, que eu iria fazer a colaboração. Que recebi no sentido de pesquisarem documentos que pudessem ser relevantes para o objetivo desta comissão parlamentar, embora sem saber ao certo quais é que seriam as questões que os senhores deputados vão colocar. Portanto, queria agradecer ao Presidente da ASF a colaboração prestada e muito especialmente à Diretora do Departamento de Política Relatória, a Doutora Eduarda Ribeiro, que realmente num curto período de tempo pesquisou a informação com todo o cuidado e atenção. E, portanto, é com base neste pequeno dossiê que aqui tenho, e recorrendo à minha memória, naturalmente, que irei responder aos senhores deputados. E, portanto, era esta a nota prévia que eu queria fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dizer que a informação que referiu foi já distribuída aos grupos parlamentares, já têm na sua posse esse tal dossiê e essas informações que nos fez chegar. Assim sendo, vamos avançar para a primeira ronda desta audição. Portanto, nesta primeira ronda, os grupos parlamentares têm um tempo pré-definido para elaborar e colocar questões. O formato normalmente usado é o formato pergunta-resposta, portanto, irá a sua doutora responder diretamente, conforme as perguntas vão sendo colocadas por cada grupo parlamentar, responder diretamente a cada um deles. E vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 4 minutos, e será o senhor deputado Hernani Dias. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ex-presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, doutora Margarida Guiar. Muito obrigado por ter vindo a este, por estar aqui connosco nesta comissão e nesta audição, que é também particularmente relevante, até porque esta questão dos incêndios não tem a ver apenas com a matéria de proteção civil. Os incêndios rurais, que é aquilo que nós estamos a tratar aqui neste caso particular, não tem também a ver apenas com o ordenamento florestal, nem tampouco sequer só com o combate operacional. É também um problema tem a ver com a parte do risco económico, com a sustentabilidade das famílias, com a proteção das famílias, etc. Bom, queria também dizer-lhe que nós reconhecemos, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece que em matéria no âmbito do objeto desta comissão, não reconhecemos à autoridade que tutelou qualquer competência ou atribuição em matéria de prevenção, nem de combate, nem a fogos ou incêndios rurais, muito menos qualquer ligação a qualquer tipo de negócio que possa existir nesta matéria. Todavia, é importante que também lhe coloque algumas questões, e desde logo serão muito diretas, e queria perguntar-lhe o seguinte: se tem conhecimento, no âmbito das funções que exerceu, durante o período em que tutelou esta autoridade, se teve conhecimento de qualquer tipo de negócio, ilegalidade, promovida por qualquer entidade ou individualidade ligada aos incêndios rurais, que lhe tivesse sido transmitida, direta ou indiretamente, e que nos possa hoje dar aqui nota dessa situação.
Agora vou. Muito obrigada, senhora deputada Hernani Dias. Não tenho conhecimento de quaisquer negócios desenvolvidos ou promovidos, o que foi a expressão que utilizou, por entidades que estão na órbita ou estão no ecossistema dos fogos rurais. Não tenho.
Muito obrigado pela resposta. Naquilo que tem a ver com a madeira queimada, tem conhecimento de seguros nesta matéria e de casos que configurassem algum tipo de fraude, designadamente com origem em fogo posto ou causado pelos próprios proprietários?
Não tenho conhecimento nem geral nem específico sobre seguros ou sobre utilização de seguros ou sobre transações que tenham que ver com madeira queimada, proveniente, portanto, de fogos, não é assim? Não tenho.
Muito bem, muito obrigado. Neste sentido, pergunto-lhe também se é do seu conhecimento que algum ato de fogo posto possa estar associado, direto ou indiretamente, a interesses económicos ou a atividades lesivas do interesse público.
Não, senhor, não tenho conhecimento, não.
Muito obrigado. Em 2025, creio que foi em 2025, a senhora doutora frisou que a adaptação do setor a riscos como catástrofes, incêndios, deveria ser uma prioridade social e económica, destacando a importância de políticas e instrumentos que garantam cobertura adequada em situações de emergência. Em audiência na Comissão, disse isto na audiência da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E disse uma frase interessante que eu tenho aqui, por acaso retirei, disse o seguinte: é essencial que o setor segurador esteja preparado para a crescente frequência e severidade destes eventos. Pergunto-lhe, hoje, de facto, este setor está mais preparado?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos lá ver, o setor segurador está preparado para oferecer produtos e soluções que têm em vista cobrir riscos, incluindo riscos de natureza catastrófica. O problema que se põe é que o risco está associado a essas catástrofes naturais. Estamos a falar de incêndios, estamos a falar de inundações, podemos estar a falar de secas, poderemos estar a falar de sismos também, mas sobretudo as catástrofes climáticas têm riscos muito elevados. Como o Sr. Deputado referiu, há aqui um problema de aumento da frequência e severidade destes fenómenos climáticos, que podem terminar em catástrofe, dado o seu impacto sistémico. Os riscos são muito elevados e isso conduz a uma situação de dificuldade de segurabilidade e de preços que não são acessíveis a quem precisa de adquirir esses seguros. Há um protection gap, existe uma, digamos, uma falha de mercado, no fundo, na medida em que muitos desses riscos não estão cobertos por não estão cobertos seguros. E isso não se deve apenas, deve-se a vários fatores, não é? Há vários fatores que explicam porque é que existe esse gap. Um deles foi aquele que eu acabei de referir, mas também há outros fatores, como, por exemplo, rendimentos das famílias, ou dos proprietários, ou de, enfim, daqueles que têm património e que precisam de o precaver. Há problemas também de literacia financeira. Há também um pouco aquela ideia de que quando há uma catástrofe, o Estado, a seguir, ex post, vai intervir, e bem, se não está em causa, subsidiando e apoiando, indemnizando, enfim, os agentes económicos, famílias e empresas que tenham sido atingidos por essa catástrofe. Isso tem depois outro tipo de implicações, não é? Porque é um tipo de intervenção que, se não for acompanhada, digamos, de uma política, não é só política, por política no sentido geral, de que as pessoas, de facto, devem preocupar-se em segurar os seus bens e elas próprias, não é? As suas vidas também, há aspectos que podem... Portanto, nós temos aqui um conjunto de fatores que explicam porque é que nós temos uma penetração em termos de seguros de catástrofes naturais, sejam as climáticas, sejam os sismos, porque têm perfis completamente distintos. Estamos a falar de catástrofes muito distintas, também é bom ter isso em conta, mas só para terem uma noção, aliás, isto tem sido muito recorrente, tem sido dito muitas vezes já, 45% do edificado, habitação, quer habitação urbana, quer habitação rústica, 45% não tem uma cobertura de seguro de incêndio, multirriscos, assim como apenas 19% do edificado, habitação, tem cobertura de fenómenos sísmicos, o que quer dizer que se houver um fenómeno grave e de consequências destrutivas, isso quer dizer que 8 em 10 famílias não estão cobertas. E isso tem implicações de um ponto de vista económico e social e financeiro, e de finanças públicas, muito grave, se nós mantivermos esta situação destes gaps tão profundos relativamente a pessoas e bens que no fundo são a riqueza do país, não é? Atenção que esta questão da cobertura não diz respeito apenas ao edificado de habitação, porque se nós olharmos, por exemplo, para a floresta, pensando agora nos focos rurais, e se olharmos, portanto, para as atividades florestais, se olharmos para as atividades agrícolas, nós também temos aí um protection gap elevadíssimo, não é? Então ainda é pior do que os indicadores que eu acabei de referir, mas não estamos a falar das mesmas coisas. Uma coisa é o edificado habitacional e também infraestruturas empresariais, outra coisa são áreas florestais e áreas agrícolas, e as soluções não serão as mesmas para um caso e para outro. Não sei se respondi à sua questão, Sr. Deputado.
Eu coloco-lhe já outra que acho que vem complementar um bocadinho aquela a pergunta que lhe fiz. Que avaliação faz da atual cobertura seguradora contra incêndios rurais em Portugal, em particular nos territórios do interior e do centro do país, onde a perigosidade estrutural é maior?
Bom, vou-lhe dar uma opinião pessoal, enfim, que é formada a partir de toda uma experiência que tenho, não é? Portugal é o quinto país da Europa mais exposto em termos de protection gap relativamente a catástrofes naturais, como estas que que eu acabei de referir, sendo que, de acordo com a Autoridade Europeia, apenas 5% das perdas provocadas por este tipo de catástrofes entre 1980 e 2024 foram seguradas. Podemos ver aqui que, de facto, há aqui um gap elevadíssimo, não é? E, portanto, o que eu penso é que é uma situação que nós já... que o país precisa de resolver. E não se vai resolver carregando num botão. Porque encontrar soluções para cobrir estes gaps, que são gaps estruturais e, enfim, que provavelmente terão que ser resolvidos não pela via convencional de cada família, cada empresa ou cada comunidade local faz um seguro, mas temos que ir para soluções bastante mais arrojadas, não é? Criando, no fundo, mecanismos coletivos que sejam capazes, no fundo, de agregar uma grande diversidade de riscos e, provavelmente, também, enfim, com um regime de obrigatoriedade, não é? Porque nós, se formos para soluções em que há voluntarismo de querer aderir ou não, o que isso vai significar é que corre-se o risco de só trazer para dentro desses mecanismos, enfim, situações que não são aquelas que se pretendem cobrir. E, portanto, eu diria que o país tem mesmo que pensar, e, aliás, a propósito disso, portanto, em 2024, finais de 2024, foi entregue ao Governo, isso foi um dos objetivos do meu mandato, foi entregue uma proposta que vai agora fazer o seu caminho, vai ser aproveitada certamente para criar um sistema de proteção de cobertura de fenómenos sísmicos, mas já, digamos, com as sementes para depois se poder alargar a catástrofes climáticas. E, portanto, é por aí que nós temos que seguir. Relativamente, digamos, a fogos rurais e fenómenos que atingem, por exemplo, a agricultura, que são coisas já diferentes, não estamos a falar de edificado, aí também temos que ir para soluções também deste tipo, com parcerias entre o Estado e as seguradoras, e enfim, os agentes económicos, por exemplo, seguros paramétricos, que é uma coisa que está a ser muito utilizada nos Estados Unidos e também na Europa, já existem experiências dessas. Portanto, nós temos que evoluir para soluções mais, eu não diria sofisticadas, porque elas são sofisticadas, naturalmente, requerem alguma inovação, pelo menos face ao estado de arte em que nós nos encontramos, mas que são viáveis. E quando eu digo que são viáveis, é porque nós temos um segurador que está preparado para isso. Agora, não o consegue fazer, não consegue fazê-lo isoladamente. Portanto, terá que haver aqui uma intervenção do Estado, de um ponto de vista regulatório, digamos assim, que permita agregar vários, digamos, vários interesses na construção de soluções que são soluções coletivas, de responsabilização coletiva, de financiamento coletivo, de resposta coletiva, e é assim que eu estou a ver isto. Agora, enfim, já está anunciado, não é, para 2027, que vamos ter um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, penso que esta é a designação que foi atribuída, e oxalá seja mesmo em 2027, porque se há situação que nos deve preocupar, realmente, se queremos ter um país resiliente e não destruir riqueza, é que temos que avançar para soluções novas. Não vale a pena pensarmos, prosseguir no como temos feito até agora. Só para dar nota, que não sei se recordam, que foi em 2011 que apareceu a primeira proposta de criação de um fundo sísmico. Ele não era alargado às catástrofes climáticas, era um fundo para fazer face a catástrofes sísmicas. Em 2011, depois não prosseguiu, porque tivemos, enfim, a situação que conhecemos com a intervenção da Troika, portanto, puseram-se outras prioridades, naturalmente, e, portanto, entre 2011 e 2020, que é o ano em que nós, na ASF, começamos a trabalhar novamente neste assunto, e até hoje, podemos ver assim, quantos anos é que se passaram? E também tem que haver aqui um grande esforço coletivo na preparação e montagem deste tipo de mecanismos, não é? Os mecanismos são mecanismos que têm, digamos, são mecanismos, como eu há pouco já disse, não queria estar a repetir, são mecanismos de financiamento coletivo, de proteção coletiva, de gestão coletiva, de gestão diversificada de risco, não é? Em pool. Mas a verdade é esta, é que para montar operações deste tipo é preciso haver um grande empenhamento de várias entidades que têm que trabalhar afincadamente para conseguir atingir o objetivo. E com um grande, eu diria, tem que haver aqui também uma grande vontade política. E tem que se unir esforços. Porque não é um daqueles temas em que se possa estar todos os dias a discordar. Pode-se discordar tecnicamente no desenho, porque existem várias possibilidades. Mas penso que a discussão relativamente à necessidade, eu penso que neste momento, depois de tudo o que se tem passado, não é? Nós tivemos também confrontados já com várias catástrofes, não é? Várias, muitas até, é quase todos os anos, não é? Se não são os focos, são as inundações, se não são as inundações, são as tempestades, quer dizer, eu acho que isto está claro. Portanto, só pecamos todos, eu acho que isto é um problema coletivo, não é? Não, não podemos estar a atribuir culpas ao A e ao B, só pecamos por estar atrasados.
Muito obrigado. Sabemos todos que a prevalência dos incêndios rurais acontece nos territórios do interior. E sabemos também que há uma grande dificuldade para as pessoas, a título particular ou até a título empresarial, poderem fazer os seguros, que seja ao nível da floresta ou até da atividade agrícola. Pergunto-lhe se, neste caso particular, não estamos aqui a criar uma dupla penalização para os territórios do interior. Por um lado, uma maior exposição ao incêndio, que é aquilo que se verifica. E, por outro, seguros mais caros ou até menos acessíveis.
Sem dúvida, Sr. Deputado. O problema é exatamente esse. Mas nós também temos que pensar no seguinte. Os seguros não resolvem tudo. Este tipo de... Os seguros, em si, são, de facto, um bem de interesse maior, não é? E estes mecanismos coletivos têm estas vantagens que eu há pouco referi. Mas os seguros não resolvem tudo. Eu acho que temos que também ter todos consciência que se nós não atuarmos a montante, e quando fala de foz rurais, eu tive a ocasião, por causa desta comissão, e até fico com muito interesse em ler um relatório da OCDE, não sei se conhecem, foi agora publicado em junho, sobre, isto tem um nome, deixa eu ver como é que isto se chama, Rumo a um quadro integrado de gestão de fogos rurais em Portugal. Estive a ler este relatório. Muito interessante. E o relatório realmente chama a atenção que nós continuamos, Portugal continua por resolver vários problemas a nível de digamos, destas zonas de rurais, seja de vocação agrícola ou vocação florestal. E, portanto, se nós não formos capazes de resolver a montante, ou pelo menos evitar ou mitigar riscos que estão lá, que estão-se a acentuar, aliás, nós podemos ter a tal pool de riscos e um mecanismo coletivo para assegurar catástrofes naturais, mas ele vai ser muito caro, porque um seguro tende, e tem que ser assim, a refletir o risco do bem que está a assegurar. Portanto, se eu não sou capaz, ou se eu não quero, ou se eu não estou em condições a montante de mitigar ou eliminar até algumas componentes desse risco, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar um preço maior pelo risco que lá está. Portanto, se eu for capaz de o reduzir, intervindo em vários aspectos, eu consigo, eu não posso prescindir do seguro, mas eu consigo obter, muito provavelmente, um preço para o prémio do seguro mais baixo. Portanto, nós a montante, e por aquilo que li deste relatório, porque eu não sou especialista nestas áreas dos fogos rurais e da propriedade florestal e tal, realmente o relatório chama a atenção para vários aspectos onde nós precisamos de fazer muito melhor. Como seja, há um problema relacionado com a gestão do combustível, não é, da biomassa, e há uma gestão deficiente da floresta. Há um despovoamento do território e também envelhecimento da população que vive nestes territórios. Temos o efeito das alterações climáticas, é certo. Temos a questão do ordenamento do território, deficiente, não é? E com uma estrutura que não ajuda, porque justamente como o senhor deputado há pouco referia, no norte e no centro, o que nós temos são minifúndios, não é? Muitos minifúndios, e portanto isso complica uma gestão integrada. E a juntar a isto ainda temos o fator humano, não é? A negligência e às vezes também a intencionalidade, não é? Que continuamos a ter de fogo posto, não é? Portanto, nós temos que atuar à montante para conseguir baixar o risco. Baixando o risco, o seguro vai ter um preço naturalmente mais baixo. Agora, o seguro também tem a vantagem de obrigar, no fundo, tem aqui um papel importante, é que vai, no fundo, também pressionar para que esses riscos a montante tenham uma outra atenção que eventualmente não têm, não é? E, portanto, também desse ponto de vista, introduz aqui uma disciplina, digamos assim, de gestão desses riscos a montante. Portanto, tem também esse, digamos, diria que tem esse caráter preventivo, se quisermos, será um agente de prevenção, não lhe cabendo, contudo, executar as políticas que forem necessárias para realmente esses riscos a montante poderem ser mitigados, aliviados. Não sei se respondi, Sr. Deputado.
Sra. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Vaz, por favor, também dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Doutora, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não solicitámos a sua presença aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquéritos aos negócios dos incêndios rurais, porque obviamente não considerávamos que a autoridade da qual foi presidente tivesse algo a acrescentar ao objeto daquilo que é esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, gostaria de fazer aqui algumas questões relativamente àquilo que estamos a avaliar nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, a minha primeira questão que eu gostaria de lhe colocar era a seguinte. Se tem conhecimento, sabe, ouviu dizer alguma coisa relativamente aos procedimentos administrativos das entidades públicas e de contratação pública relativamente a meios aéreos, viaturas, equipamentos e etc., que possam ter sido, possam ter violado a concorrência, proveitos económicos ilícitos ou mesmo atos de corrupção.
Desculpa. Não, Sr. Deputado, não tenho conhecimento.
Muito bem. Gostaria também de questionar se sabe, ou se tem conhecimento, ou se ouviu dizer alguma coisa relativamente a apoios públicos às fileiras agroflorestais e silvoindustriais relativamente a parques de madeira queimada, resinosas ou qualquer ato relativamente à indústria agroflorestal que também se consubstanciem nestas práticas, ou seja, ligados a incêndios, ou ao incendiarismo, ou ao fogo posto, relacionados com estas indústrias que tenham existido práticas violadoras da concorrência, ilícitos criminais e até fenómenos de corrupção. Se tem conhecimento de alguma coisa relativamente a esta matéria?
Não tenho conhecimento, Sr. Deputado.
Gostaria também de saber se tem algum conhecimento relativamente a práticas do género, relativamente a fundos relacionados com o fundo de Revita.
Senhor Deputado, não tenho conhecimento.
Gostaria também de questionar se sabe porque é que os diversos governos ou que atos praticaram os diversos governos relativamente ao Ciresp.
Não, Senhor Deputado. Não tenho esse conhecimento, não.
Muito obrigado. Vou-lhe fazer uma última questão. Há algum interesse das seguradoras relativamente à existência de incêndios?
Senhor Deputado, que eu saiba, não, a não ser desenvolverem a sua atividade seguradora, oferecendo no mercado produtos, não é? Produtos seguros. Enfim, capazes de cobrir riscos associados, não é?
Então vou tentar ser mais concretizado. Alguma seguradora tem interesse que haja fogos para depois ter que pagar aos segurados os valores que estão segurados?
Não, isso não faz. Isso então é que não faz mesmo qualquer sentido, não é? Não, isso não faz nenhum sentido, não é?
Foi muito esclarecedora. Muito obrigada.
Nada, muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar a doutora Maria Margarida Aguiar. Senhora doutora, presidiu a ASF entre junho de 2019 e setembro de 2025. Durante esse período, Portugal viveu vagas graves de incêndios rurais em 22, 24 e 25, tendo sido estimado para 2025 um impacto económico que poderá atingir cerca de 2,3 milhões de euros. Durante a sua presidência, que ações desenvolveu a ASF durante o seu mandato para promover uma maior cobertura seguradora contra riscos de incêndios em territórios rurais e no interior do país e que resultados mensuráveis conseguiu alcançar?
Bem, ao Sr. Deputado, eu há pouco referia, vou desenvolver um bocadinho mais, que um dos objetivos que defini para o meu mandato e para a equipa da ISF foi retomar o tema do país dispor de um sistema de proteção de risco de catástrofes naturais, iniciando-nos no, relativamente ao risco de fenómenos sísmicos. Portanto, foi feito muito trabalho invisível, todo um trabalho invisível, que com o empenho da Presidente e de alguns dos seus responsáveis, com uma equipa dedicada, envolvendo muitos stakeholders, envolvendo o Governo também na altura, e que culminou com a entrega de uma proposta em dezembro de 2024. Essa proposta, portanto, ficou entregue. Eu saí, como lembrou, em setembro de 2025. Entre 24 e 25 não tive qualquer informação sobre a análise, porque é uma análise política, porque a criação destes mecanismos, como eu há pouco referi, implica decisões políticas. Não são decisões de um regulador ou de um supervisor. Por exemplo, estabelecer que um seguro é obrigatório é matéria política, não é matéria. Ou, por exemplo, no desenho de financiamento de um mecanismo deste tipo, um fundo, não é? Existir um top-up do Estado, ou uma garantia do Estado que intervém numa calamidade quando o fundo esgotou toda a sua capacidade, é uma decisão política. Portanto, essa proposta foi entregue. Ela não teve, de facto, desenvolvimento em 2025, mas já teve outros desenvolvimentos posteriormente a isso, porque esta proposta certamente será aproveitada e está anunciado que iremos ter um fundo de catástrofes naturais e sísmicas em 2027, julgo. Portanto, esse foi o trabalho que, em relação a esta matéria em concreto, a ISF desenvolveu e penso que Sr. Deputado, deixe-me dizer que é com um enorme orgulho, eu estou orgulhosa de ter entregue esse trabalho. Se ele não tivesse sido entregue, eu tenho as maiores dúvidas que tivesse um fundo em 2027. Isto levou, posso lhe dizer, ora, foi entregue em 24, nós começámos a trabalhar mais concretamente em 22, depois foi também publicado um despacho em 23 para mandatar à ISF, que isto tem que ter uma rede, não é? Portanto, está a ver, 22, 23, foram 3 anos de imenso trabalho para conseguir chegar aqui, porque são temas muito, muito complexos e têm que se basear em dados. Isso também é um ponto interessante, é que há falta de dados. E, portanto, sem dados não se consegue modelizar o que quer que seja. E, portanto, eu diria que isto foi, assim, digamos, a encomenda mais relevante para a pergunta que o Sr. Deputado... Repare que... Tirando os seguros obrigatórios, que é o caso da responsabilidade civil automóvel, ou o seguro de incêndio, no caso da propriedade horizontal, ou o caso dos acidentes de trabalho, não sendo os seguros obrigatórios em todo o restante, a ISF, a autoridade, não pode obrigar os cidadãos, as famílias e as empresas, nem as seguradoras o podem fazer, é fazerem um seguro. É por isso que neste tipo de mecanismos, se nós quisermos realmente evoluir rapidamente para podermos ter aqui uma rede de proteção financeira com transferência de risco, o seguro terá que se tornar obrigatório e isso exige um enforcement político, como é óbvio, não é? Agora também lhe quero dizer o seguinte, que a produção do setor segurador no período que referiu, e continua, isso já se verificou também em 25 e agora em 26, está a correr bastante bem, a produção seguradora tem crescido a 2 dígitos, com um crescimento muito superior ao PIB. E nós daqui também podemos retirar algumas conclusões. Isto tem que ver com a atividade económica, por um lado, E, por outro lado, também tem que ver com o comportamento dos mercados financeiros, porque na parte do ramo vida, o ramo vida está muito dependente do que é que se passa com as taxas de juros e com a volatilidade dos mercados financeiros. Mas, seja como for, o setor assegurador tem tido um bom desempenho, o que significa, por um lado, que há mais atividade onde o seguro obrigatório é imposto, que é o caso das empresas, por exemplo. Mas, se nós olharmos depois para os protection gaps do costume, nós verificamos que aí não há grande impulso. Ou seja, estes valores que eu há pouco referi estão estacionados. Parece que há uma prática, um hábito, um comportamento instalado de não fazer certos seguros. Que, como digo, deve-se a vários fatores. Nós não podemos responsabilizar apenas os agentes económicos e as famílias por não o fazerem. Em muitas situações há problemas, de facto, de segurabilidade, devido aos riscos, e há problemas, portanto, de preço, que tornam o seguro inacessível. E, portanto, há uma desistência, não é? Para o fazer. Estas pools, esta gestão de risco em pool, também, havendo uma diversificação do risco, há uma previsão, uma estimativa de que o prémio médio de seguro vai baixar. Certo? Porque há uma diversificação, não é? Há zonas com risco muito baixo, por exemplo, no caso dos sismos, o prémio terá que ser mais alto na região de Lisboa, em Val do Tejo, certamente que o preço será mais reduzido em Trás-os-Montes, mas todos contribuem. E deste conjunto, em princípio, sairá, digamos, um resultado de menos oneroso, digamos assim, do que se fôssemos pôr uma solução de cada um fazer o seu seguro. O que não se consegue, está à vista, não é? Porque, repara, até o seguro para risco sísmico não é obrigatório. Num país, não é o país todo, também é verdade, mas, quer dizer, ele não é obrigatório. E isso levanta realmente problemas, não é? Porque nós temos também de ter em conta que quando nós, enfim, quando se toma a decisão de estabelecer um seguro obrigatório, o que é previsível acontecer neste tipo de coberturas, não estou a falar do automóvel, porque só faz o seguro quem compra um automóvel. Se compra um automóvel, tem que ter capacidade para fazer um seguro. Mas quando nós estamos a falar de fundos de catástrofes, nós vamos incluir agentes económicos e famílias, sobretudo as famílias, de territórios de baixo risco, mas que ainda assim vão ter que pagar um seguro. E, portanto, neste tipo de mecanismos, eu acho que é preciso ter muita atenção às questões económicas e sociais, porque há muitas famílias que não têm capacidade para somar ao orçamento que já têm, muitas obrigações, mais um seguro. E, portanto, este aspecto será, com certeza, não tenho dúvidas nenhumas, que será considerado, e, aliás, os seus deputados têm essa sensibilidade também, de que estas famílias terão que ter algum apoio social. Não se pode ditar, o seguro é obrigatório e, independentemente da capacidade financeira das famílias, deixar as famílias à sua sorte. Isso vai ter que ser... Há muita coisa para calcular, essa é uma delas. Sr. Deputado, não sei se minimamente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Doutora, e agradeço todo o contributo que deu, e quando todos trabalhamos com um propósito, quem fica de facto a ganhar são os portugueses, e creio que a Sra. Doutora fez um excelente trabalho durante o seu mandato pelo que expôs aqui nesta comissão. Seria uma segunda questão. Em Portugal, os prémios totais dos seguros agrícolas rondam apenas os 30 milhões de euros anuais. E o seguro florestal tem uma penetração ainda mais reduzida. Ao mesmo tempo, Portugal é apontado como um país da União Europeia com a maior percentagem média de território ardido entre 2006 e 2024. A Sra. Doutora considera aceitável que este desfasamento entre o risco real e a proteção seguradora, postas apresentou às tutelas para corrigir? Eu quero que lhe formule a questão.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu acho que o país também tem que encontrar soluções para também fazer face financeiramente e também a montante, não me iria repetir, não é? Mas soluções que permitam reduzir este protection gap, esta falta de proteção, digamos assim, relativamente a fenómenos que são fenómenos climáticos, não é? Que atingem as florestas, é o caso dos incêndios, e também fenómenos climáticos que atingem a produção de terrenos agrícolas, não é? Exploração agrícolas. O Sr. Deputado falou dos seguros agrícolas. De facto, a atividade agrícola tem uma cobertura seguradora muito baixa. E porquê? Porque o preço é muito elevado. Neste caso, o Estado já tem, há uma comparticipação do Estado em caso de verificação de determinados eventos climáticos e tendo em conta também certas culturas, portanto, temos o fator culturas e depois as regiões onde podem acontecer determinado tipo de eventos climáticos. Existe um programa estatal, agora não me estou a recordar o nome, que é gerido pelo IFAP ou IFADAP, e que se destina a cobrir o diferencial entre o preço, que é um preço de mercado supostamente acessível ao agricultor, e o custo técnico, digamos assim, mais uma margem, evidentemente, para as seguradoras. Porque como é que se explica que, ainda assim, esta cobertura seja tão baixa? Que é muito baixa mesmo. Aliás, muitas companhias de seguros saíram deste mercado. Porquê? Porque, digamos, esse apoio para cobrir a diferença entre o preço de mercado e o custo técnico, que é o custo que, no fundo, reflete o risco, digamos assim, que a seguradora tem que incorporar, esse diferencial não é suficiente e, portanto, as seguradoras não estão disponíveis para ter prejuízos, ou seja, para que se lhes consuma parte, digamos, aquilo que é a sua margem seguradora. E, portanto, é um tema complicado, porque, de facto, isto só tem efeito se, efetivamente, o Estado, e não só, porque há aqui outras soluções que podem ser utilizadas, mas quando é possível cobrir efetivamente este diferencial. Não cobrindo o diferencial, as seguradoras saem do mercado. Portanto, exatamente o que o Sr. Deputado está a dizer é que há uma falha de mercado. E há uma falha de mercado. Se nós pensarmos que é uma falha de mercado não ter cobertura seguradora para estes eventos climáticos que depois, enfim, causam prejuízos na produção agrícola. Podemos considerar que isso não tem qualquer problema, então não será uma falha de mercado. Agora, tudo depende da perspectiva e da análise que se faz. Em relação às florestas, o panorama é muito mau, também em termos de penetração seguradora. E o problema é o problema que eu há pouco também tentei falar um pouco, que é um problema de segurabilidade e é um problema de preço. E, portanto, o risco é muito elevado, os preços não são confortáveis e, portanto, os agentes económicos e as famílias não estão em condições de adquirir os seguros. Perguntarem, mas as seguradoras não estão a querer ganhar muito dinheiro com estes produtos? Não, acho que não é esse o ponto. Essa não é a questão, porque o Uma empresa de seguros o que pretende é vender seguros. E se houver concorrência, pois evidentemente que os preços acabam por se ajustar àquilo que efetivamente o risco. Depois é preciso não esquecer que existe o resseguro, e o resseguro também é um mecanismo que, no fundo, valida tabelas de risco e, portanto, essa justificação, eventualmente, não faria qualquer sentido. Portanto, penso que o país tem que encontrar outras formas também, não só em relação ao edificado, mas em relação à floresta e à agricultura, de cobrir riscos de catástrofes naturais. Existem muitas soluções lá fora, já testadas. Nós não vamos descobrir a roda, temos é que adaptar ao país, evidentemente. Nós não somos os Estados Unidos, nós não somos a França, não somos uma Alemanha, não é? Devido à nossa escala, e não só. Mas há soluções interessantes, acho que podemos estudar, por exemplo, os seguros paramétricos, estudar fundos específicos com fundos públicos e privados, justamente para riscos de fenómenos climáticos que atinjam floresta e atinjam área agrícola. Mas é um tema diferente do edificado, certo? Embora o edificado, também um dos pontos que este relatório da OCDE refere é que, de facto, parece não se ter travado a construção urbana junto às zonas rurais. Portanto, o interface urbano-rural está à mescla, não há uma barreira. Ou seja, é um bocadinho paradigmático, paradoxal até, porque nas zonas de risco não devia ser possível construir. Vimos isso nas inundações, não é? Com as tempestades Christine, vimos que há construção em leitos de cheias, por exemplo. E vemos isso também no interior, por vezes com os fogos florestais, que há zonas que têm uma configuração urbana, no fundo, são povoados, não é? Devidamente organizados, e que estão próximos de zonas rurais. Não quer dizer que não possam estar, mas para estarem é preciso calcular, enfim, determinados riscos, porque isto, no fundo, acaba por potenciar o risco e por potenciar a destruição de vidas e de pessoas, não é? Portanto, eu diria que nós temos aqui uma cadeia de valor, não é? Que vai desde, enfim, a identificação dos riscos que podemos identificar, aos mecanismos que podemos construir para fazer face para a transferência de risco financeiro, e depois também a jusante, porque este tipo de instrumentos coletivos tem outras vantagens. É que, se houver uma catástrofe, as seguradoras estão em melhores condições para irem para o terreno, para se, enfim, e poderem responder mais rapidamente do que o quê? Do que o Estado, por exemplo, ou de não se fazer nada. Portanto, há uma capacidade instalada. É evidente que, se nós passarmos a ter fundos, e vamos ter, então em 2027, naturalmente que vai haver mais seguros, vai haver mais penetração seguradora, e, portanto, as seguradoras também terão que fazer um esforço para se adaptarem a uma escala diferente daquela que nós temos hoje. Porque o que é suposto é que a jusante, quando acontece um sinistro, haja uma capacidade de resposta que tem que ser rápida, tem que ser atuante, que é o que se espera das seguradoras, nesse caso, não é? Isto não acontece quando as seguradoras estão fora, não acontece. Quanto aos seguros paramétricos, acho que é uma área que se pode, pelo menos, estudar. Eu não sou especialista, mas pode-se estudar. No caso do seguro paramétrico, não está em causa compensar um dano real, físico. O que está em causa é medir o impacto de um fenómeno climático que, quando atinge um determinado limite, implica uma indemnização. Portanto, não exige peritagem, a verificar-se aquele trigger, aquele limite, o seguro entra. E depois pode entrar gradualmente, depois há vários modelos para o fazer. É também uma hipótese que eu acho que, pelo menos, podia ser estudada. Agora, também devo dizer que estudar estes, digamos, este tipo de coberturas para fins muito específicos, não é? Isto não é só um assunto de seguro, não é só um assunto de seguros. Porque quando estamos a falar de seguros para florestas, temos que fazer entrar nesta equação, quem sabe, de florestas, não é? E, portanto, é juntar vários saberes. E, sobretudo, eu também acho que podíamos ter um plano, não é? Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas podia haver um compromisso político e ter um plano. Pode ser a 5, 6, 7, 8 anos. Vamos ter um compromisso de fazer e perceber quem é que são as partes interessadas e que podem, efetivamente, trabalhar para concretizar esse plano. Em matéria, exatamente, de encontrar soluções para cobrir. Estamos sempre a falar de riscos catastróficos. A palavra catastrófica, enfim, pode ter aqui várias leituras, não é? Mas nós também, quando estamos a falar de catástrofe, estamos a falar de algo com impacto sistémico, não é? Ou seja, que não fica confinada à nossa casa ou ao nosso jardim, não é? E eu penso que isso também nos falta, não é? Porque depois vamos a correr atrás do... Vamos a correr para... Quer dizer, talvez pudéssemos ter um plano para... Até porque os recursos são limitados, não é? Nós também temos que ter consciência disso. E este tipo de instrumentos ou de mecanismos, de facto, é daquelas coisas que não permite que se saiba um bocadinho. Ou se sabe ou não se sabe. Ou há conhecimento ou não há. Ou há saber ou não há. E portanto, efetivamente, o saber nunca é limitado, não é? Penso que o saber e o conhecimento, mas juntar recursos para conseguir ter resultados, sendo os recursos limitados, eu acho que não há nada como trabalhar com planos, não é? Para conseguirmos fazer as coisas e sairmos um bocadinho daquela prática das medidas a vulso, que às vezes são necessárias, porque há emergências, porque há, naturalmente, não é? Mas quando nós estamos a falar de mecanismos estruturais, intervenções estruturais, eu penso que vale a pena planear. Digo eu. Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Doutora, pelas suas sábias palavras e por toda a informação que nos está aqui a transmitir, também para nós também podermos aprender um bocadinho com a Sra. Doutora. Que acho que é. Eu estou a adorar estar aqui a ouvi-la, o seu debate. Doutora, em entrevista de balanço ao Jornal Económico, publicada a 16 de setembro de 2025, afirmou que a ASF teve de lidar com restrições orçamentais e cativações que afetaram a autonomia. Em concreto, quais foram as cativações aplicadas ao orçamento da ASF entre 2019 e 2025? Que atividades de supervisão, designadamente inspeções asseguradoras que operam no ramo de incêndio e outros danos, deixaram de ser executadas em razão dessas restrições?
Essas restrições que ocorreram durante o período que o Sr. Deputado referiu e que eu mencionei no balanço que apresentei, julgo até aqui na Assembleia da República, eu vim fazer um balanço da minha prestação na COFAP. Essas restrições eram, e julgo que ainda são, de duas naturezas. Uma tem que ver com a necessidade de autorização por parte da tutela, que é uma tutela, que é uma tutela legal, mas que aqui transforma-se numa tutela política, no que diz à aquisição de serviços de contratação externa que tenham um caráter inovador, isto é, que respeite, no fundo, a serviços que em ano anterior não tivessem sido contratados. Isto por um lado. No caso das cativações, as cativações existiram, não sei se ainda estão, julgo que sim. Essas são cativações feitas a dois fundos que a ASF gera, que a lei lhe confere a sua administração, que é o Fundo de Acidentes de Trabalho e o Fundo de Garantia Automóvel, que, tendo cativações, ficam esses fundos impedidos de, no fundo, compensar a ASF relativamente aos custos em que ela incorre por fazer a administração dos dois fundos, para além de outros impactos que pode ter, como, por exemplo, estes fundos destinam-se a pagar indemnizações, como sabem, são fundos de último recurso, last resource, no caso de acidentes de automóvel em que não há seguro e em que há danos, não é? Há perdas de vidas e perdas materiais. E também no caso do Fundo de Acidentes de Trabalho, quando não há seguros de acidente de trabalho e ocorre, e em determinadas circunstâncias, que eu também vou agora aqui, não vou desenvolver, mas enfim, são dois fundos que no fundo se destinam a substituir a seguros obrigatórios que deviam estar feitos e não estão feitos e que, perante determinados sinistros, evidenciam a necessidade de acudir a perdas provocadas e que não estão seguras. E, portanto, temos dois tipos. Temos, então, as primeiras que eu referi e temos estas cativações. Portanto, tudo isto tem impactos determinantes na gestão, não apenas do orçamento, porque o orçamento é sempre um instrumento, não é? Para nós executarmos um plano de atividades. E, portanto, este tipo de restrições acabam por ter implicações na capacidade do supervisor desenvolver a sua atividade, a normal e aquela que eventualmente requer também de investimento, mas há uma coisa que eu posso aqui garantir, é que, apesar dessas restrições, ou seja, quando há restrições, como aquelas que ocorreram, nós, os gestores, temos que ter consciência de que nós não podemos falhar nas prioridades. E a primeira prioridade é supervisionar. O que fica para trás são outras iniciativas, são outras atividades, como, por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo. Nós podemos... A ISF tem uma competência especial para estudar soluções do tipo Fundo de Catástrofes Naturais e Sísmicas, certo? Como já fiz aqui notar. Tem essa competência instalada. Mas a competência instalada pode não ter os recursos humanos suficientes para tal. Portanto, se não tem, não pode deixar de fazer supervisão para ir desenvolver projetos que são realmente de maior interesse, mas que vão colidir com a sua capacidade de regular e sobretudo supervisionar, que é uma das principais competências que o supervisor tem, é supervisionar. Portanto, posso deixar aqui a tranquilidade de que a ISF nunca deixou de supervisionar, deixou de fazer outras coisas. Mas supervisionar é que não pode deixar de supervisionar. Isso faz parte do seu ADN, não é? É o seu core, digamos assim. É uma atribuição que lhe está, enfim, conferida por lei da maior relevância, que é supervisionar. Depois, enfim, depois na supervisão podem-se estabelecer prioridades, não é? Também em função do risco, não é? Onde está o maior risco é onde se supervisiona. Onde está o menor risco não é preciso alocar tantos meios. Portanto, depois é feita uma gestão também em função do risco, que vai determinar a alocação de mais ou menos recursos, de mais ou menos atenção, tendo em conta o risco que é preciso supervisionar.
Obrigado. Obrigado, Sra. Doutora. Sra. Doutora, os incêndios de 2017 custaram às seguradoras portuguesas cerca de 25 milhões de euros, no caso de Pedrógão Grande, e perto de 230 milhões nos fogos de outubro. Que capacidade de resseguro têm as seguradoras nacionais para absorver um evento de dimensão idêntica ou superior? Durante o seu mandato, a ASF realizou testes de stress específicos para eventos de incêndio rural ou risco climático físico associado a incêndios?
Sim, vamos lá ver. As seguradoras estão sujeitas a stress tests. No fundo, o que é um stress test? É um teste à prova da sua capacidade financeira, chamada solvência, não é? De responder a eventos que a seguradora segura, os que ela segura. E, portanto, esses testes são feitos com regularidade. Aliás, foram feitos vários, foram publicados, e ficou claro que há realmente uma capacidade financeira, um nível de solvência muito confortável no nosso setor segurador. Também são feitos stress tests a nível europeu, e sempre ficamos bem classificados também desse ponto de vista. Portanto, digamos que há que o regime de solvência que está em vigor acautela, digamos assim, essa preocupação que o senhor deputado acaba de referir. Agora, não se pode pedir às seguradoras que segurem aquilo que não têm. Se houver uma grande catástrofe, um grande cataclismo, e se os bens relativamente aos quais ou as pessoas que forem atingidas não estão segurados, pois as seguradoras não respondem, não é? Portanto, ou seja, o que eu também estou aqui a querer dizer é que, seja uma seguradora pequena, seja uma seguradora grande, a sua capacidade de solvência, a sua capacidade financeira é medida e é exigida e medida em função dessa dimensão. Não podemos pedir a uma pequena que esteja preparada para fazer coisas grandes, mas uma grande pode fazer coisas pequenas. Na grande temos que estar preparados para, em determinadas dimensões de risco, verificar se de facto a solvência de que disponha ela é suficientemente resiliente para fazer face depois aos compromissos que assumiu. Desse ponto de vista, eu acho que o setor segurador está bastante bem. Não ficamos mal na fotografia europeia. Aqui não ficamos mal.
Obrigado, Sra. Doutora. Sra. Doutora, as sociedades gestoras de fundo de pensões supervisionadas pela ASF são investidores institucionais relevantes. O objeto desta comissão inclui interesses económicos ligados à perpetuação dos incêndios, incluindo fileiras silvo-industriais, pasta e papel, aglomerados e madeira ardida. A ASF dispõe de informação agregada para a inspeção de fundos de pensões nacionais a estas fileiras?
percebi muito bem a pergunta, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Eu volto. A ASF dispõe de informação agregada sobre a expressão dos fundos de pensões nacionais ligados a estas fileiras do papel, da madeira ardida?
Então, Sr. Deputado, está-me a questionar se a ASF dispõe de informação sobre a exposição de fundos de pensões a atividades económicas, entre as quais está, portanto, esta atividade ligada... Bom, sim, nós dispomos de... A ASF dispõe de informação sobre a exposição de quer dos seguros, quer dos fundos de pensões, às várias atividades económicas. Concretamente, a atividade concretamente, de, por exemplo, madeira queimada, não lhe sei responder. Provavelmente, sim. Mas a expressão deve ser tão reduzida que não, poderá não constar de um P&L, pronto. Mas sim, tem a possibilidade, e isso é muito importante, é saber, até quando falamos de alterações climáticas, perceber onde é que os seguros e os fundos de pensões têm os seus ativos investidos, não é? Em setores mais resilientes, em setores mais verdes, em setores mais poluentes, porque depois temos aqui a questão também da transição, não é? Climática. Mas sim, isso é toda uma matéria que, aliás, as próprias, o próprio risco associado às alterações climáticas é também incluído no stress test. Hoje em dia as seguradoras têm que avaliar o risco das alterações climáticas quando fazem justamente o exercício que o Sr. Deputado referiu.
Obrigado. Obrigado. Sra. Doutora, o sistema de seguros agrícolas operacionalizado pelo IFAP prevê apoio público à contratação de seguros, podendo atingir níveis elevados com participação de prémio. Apesar disso, a adesão continuada continua reduzida. Que diagnóstico interno faz a ASF sobre as razões de baixa adesão de agricultores e proprietários florestais?
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que já tinha aflorado este assunto. O que se passa aqui, até o Sr. Deputado deu-me um valor há pouco, que eu até aqui registrei. Bom, o nosso entendimento, quer dizer, o entendimento que então tínhamos, e é o que eu tenho, é a avaliação que eu faço, é que os subsídios que o Estado, portanto, está disposto a pagar relativamente a certas culturas e em determinadas regiões, para assegurar perdas provenientes de determinados fenómenos climáticos, não é suficiente para cobrir o custo técnico. Não sendo suficiente para cobrir o custo técnico, as seguradoras não conseguem vender o produto ao preço que, no fundo, reflete o risco que estão a assumir. Eu penso que é esta a explicação. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Olha, quero agradecer, Sra. Doutora, as suas palavras, tudo o que nos transmitiu aqui, acho que foi bastante importante para esta comissão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a nossa convidada, agradecendo as respostas que têm dado, porque também, da parte do Livre, nós percebemos bem que a ASF não é propriamente uma peça central do âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Compreendemos também que não está atualmente no cargo de responsabilidade que aqui atrás hoje por funções passadas, mas agradeço também ter trazido questões importantes, como realmente a questão sísmica, para a qual o país não está preparado privada no seu todo, certamente também não no que diz respeito aos seguros. A questão da adaptação às alterações climáticas, como que isso também vai ter de representar ao nível dos seguros, e eu não vou insistir ou repetir perguntas que foram feitas, porque acho que têm sido respondidas. Vou trazer uma outra pergunta muito simples e única, que se prende com um assunto que foi muito falado e continua a ser, na verdade, ainda em relação aos fogos florestais, que se prende com o facto de várias das casas que foram destruídas não serem casas de habitação permanente das pessoas, nomeadamente serem casas de imigrantes portugueses que, como sendo imigrantes, estão fora do país. E, portanto, a minha pergunta muito direta é se tem alguma noção ou se tem números sobre, porque já nos apresentou os números, as taxas de cobertura, que são baixos, mas dentro desses números, já por si baixos, se tem alguma separação por categoria, nomeadamente entre quem são os residentes efetivos e de casas que são de segunda habitação, nomeadamente dos imigrantes portugueses. Porque este é um assunto, como sabe, está muitas vezes em cima da mesa e seria também importante, no âmbito desta comissão, então, ter essa análise mais fina dos números de cobertura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Pinto. Não tenho esta informação com esta finura, não é? Portanto, não consigo responder. Quando eu digo não tenho em memória esta informação. Nem sei se ela existe ao nível da autoridade. Pode existir depois noutras fontes, não é? Mas, de facto, não lhe consigo responder. A coisa diferente é saber se uma casa que é destruída pertence a um imigrante que, evidentemente, não reside na casa, porque não é uma residência permanente, se é aceitável, se não é, que, por exemplo, não tenha a mesma proteção de uma casa que tem uma residência permanente. Isso é uma discussão de outro nível, necessariamente, mas também para se fazer a discussão é preciso ter dados, não é? Às vezes bastava um caso, não é? Para se decidir assim ou de outra maneira. Mas, por acaso, seria interessante saber quantas casas... Não é? Quantas casas é que o país tem? Sobretudo é mais nas zonas, perto das zonas rurais, não é? No interior do país. Mesmo que não tenham sido destruídas, não é? Que, não sendo habitadas permanentemente, pertencem a imigrantes. Porque uma coisa é ter segundas habitações para férias, não é? Onde as pessoas podem deslocar num fim de semana, e nas suas férias, gozo de férias. E outra coisa são casas que, no fundo, são casas de um investimento de toda uma vida de pessoas que são portugueses, não é? E que trabalham lá fora e que vieram para Portugal construir as suas casas para depois um dia voltarem. São situações diferentes, de facto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe também de 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Margarida Aguiar. Nós já aqui chegamos à conclusão, e a Sra. Doutora referiu-se várias vezes a isso, à impossibilidade prática de os proprietários terem acesso a seguros com prémios minimamente, com valor de prémio minimamente aceitável. São, de facto, incomportáveis, e a verdade é que o mercado funciona como funciona e não está sequer interessado em oferecer produtos com uma relação custo-benefício para o proprietário que os torne, de facto, aceitáveis e interessantes. Isto, agora, a Sra. Doutora referiu-se aqui várias vezes à ideia do fundo de catástrofe, e eu vou cingir a minha pergunta basicamente a esta questão. E que é esta: não obstante, de facto, ter o propósito de mutuar coletivamente o risco, a verdade é que ele vai onerar fortemente, ou não, pergunto, os proprietários que têm, muitos deles, rendimentos baixíssimos. Se vai ou não onerar, o que é que isto representa de risco financeiro para quem não tem condições para assegurar este encargo?
Obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Só que uma nota sobre o primeiro aspecto que mencionou do custo-benefício. Nós temos que ter aqui presente o seguinte: há regras técnicas específicas e muito exigentes relativamente à avaliação do risco. É por isso que existem tábuas de tudo. Existem tábuas de mortalidade, existem tábuas de acidentes de automóvel, existem tábuas... Ou seja, uma seguradora... E, portanto, e as seguradoras estão sujeitas a supervisão prudencial. Portanto, estão sujeitas a regras. Não podem vender um seguro por um preço, por um prémio, que não está a cobrir o risco. O risco é medido pelas tábuas. Em princípio, porque quando nós falamos de alterações climáticas ou, por exemplo, de grandes catástrofes, as seguradoras assentam muito a sua atividade e o cálculo e a avaliação do risco com base no passado, no track record de acontecimentos, e, portanto, é isso que fornece uma matéria-prima muito importante para avaliar o risco. Portanto, quando nós falamos de... Quando falamos de, por exemplo, um seguro de incêndio ou multirriscos para uma habitação de propriedade horizontal, existe uma tábua. E a seguradora não pode praticar um preço que não incorpore aquele risco. Ela está sujeita a regras. Depois tem várias nuances, porque pode juntar ao seguro outros serviços, pode incluir mais umas coberturas, e aqui há uma geometria muito variável que pode trazer valor à cobertura que a seguradora oferece. Pensa que é muito importante que fique claro que uma seguradora não pode fazer dumping, baixar-se no preço para um determinado nível de risco. E como o senhor deputado referia, de facto, para determinados níveis de risco, estes que estamos aqui a falar, as seguradoras não têm prémios que sejam acessíveis, enfim, às famílias e aos agentes económicos em geral, porque estamos a falar do risco. É um risco muito elevado e que encarece muitíssimo o prémio. É chamada affordability, portanto, não, o produto está lá, mas se eu lhe oferecer um produto que custa 1000, o senhor deputado não tem rendimento para pagar os 1000, não me vai adquirir, e eu não lhe posso baixar para 800, nem para 500, porque eu estou sujeita a regras, sou supervisionada, tenho responsabilidades, não posso e não devo, portanto, pisar o risco. Pronto. Era só para dar aqui esta breve nota. Relativamente à segunda questão, Sr. Deputado, é um tema, de facto. E seja um seguro individual, seja um seguro através de uma pool de seguros, através de um mecanismo, de um fundo do tipo que temos estado aqui a falar, vai ter que haver uma preocupação uma preocupação política para apoiar famílias financeiramente vulneráveis que hoje não pagam seguro e se calhar não o fazem porque não têm rendimento e já o deviam fazer. Atenção, não é? Mas a partir do momento em que o seguro se torna obrigatório, terá que haver soluções para... E isso, tanto quanto eu julgo saber, foi anunciado que no Fundo de Catástrofes Naturais e Sísmicas, foi anunciado por ocasião do anúncio do PTRR, penso que foi este ano, em abril ou maio, foi anunciado no pacote que haveria apoios sociais para famílias financeiramente vulneráveis. E isso não pode deixar de ser, vai ter mesmo que ser. Aliás, se isso acontece com as tarifas da eletricidade e com as tarifas do gás e com as tarifas, pelo menos gás e eletricidade, aqui terá que acontecer o mesmo. Não sei qual é que vai ser o modelo, mas sim, Sr. Deputado, é a minha sensibilidade e penso que não há outra hipótese. Muito obrigada.
Agradeço os esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Está terminada esta primeira ronda. Tenho uma inscrição para a segunda ronda. Penso que não terei mais inscrições. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, que dispõe de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não irei precisar dos 2 minutos, certamente. Sr. Doutora, muito obrigado por todo o seu depoimento ao longo desta audição. Sr. Doutora, tocou aí em 3 ou 4 pontos, seria muito interessante conversar, mas não, obviamente, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Temos um objeto e que me vai um bocadinho ferir muito dos meus pensamentos liberais, onde eu me situo, como as obrigatoriedades, as proibições, etc., que me fico sempre um bocadinho preocupado, mas isso será noutra tertúlia que não na Comissão Parlamentar de Inquérito. De qualquer forma, muito obrigado. Eu tenho só 2 questões muito, muito simples. Quando a senhora falou nos mecanismos coletivos com caráter de obrigatoriedade, há benchmarking feito pela ASF para este assunto, onde se vão basear? E a segunda questão, muito mais a ver com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, se foram detectadas tentativas ou fraude relacionadas com eventual ressarcimento por parte das seguradoras a famílias, entidades ou alto género. Uma vez mais, doutora, muito obrigado e aprendemos muito, certamente. Muito obrigado.
Para responder, então, uma vez que não há mais questões, terá um tempo indicativo de resposta também de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Sim, a proposta que foi apresentada ao Governo em dezembro de 2024 incluía um exercício de benchmarking. Portanto, existem, aliás, é uma tendência europeia, olhando agora aqui para a União Europeia, é uma tendência europeia à criação destes fundos coletivos. Praticamente todos os países têm uns fundos mais dedicados a determinados eventos. Sei lá, por exemplo, quem não está em zonas sísmicas não vai desenvolver fundos para cobrir o risco de fenómenos sísmicos. Ou países que têm, sei lá, que estão mais sujeitos, por exemplo, a inundações. Os países que estão mais sujeitos ao risco sísmico, sei lá, a Turquia, etc. Quer dizer, portanto, nós, por esta Europa fora, o que nós estamos a ver há muito tempo é a construção, é a criação deste tipo de fundos coletivos de mutualização do risco para fazer face a este tipo de catástrofes, especialmente as climáticas, porque em relação ao risco sísmico, no fundo é aqui a bacia mediterrânea que está mais exposta e que já têm. Os espanhóis têm um grande fundo para fazer face a esse tipo de cataclismos. A Itália, se não tem, estava em curso, estava a preparar. Portanto, nós temos aí... Portanto, existe benchmark e ele foi apresentado e, portanto, estará certamente depois disponível, não é? Relativamente à fraude. Bem, Sr. Deputado, relativamente à fraude, enfim... Quando for desenhado, quando for, digamos, criado o primeiro fundo que iremos ter, não é? Há muitas considerações a fazer, há muitos temas técnicos que têm que ser incorporados no modelo e certamente que o tema da fraude é um deles. Por exemplo, como é que o senhor deputado assegura? Como é que o senhor deputado assegura? Asseguro, isto não é bem uma fraude, é só para ficarmos aqui a pensar. Como é que nós asseguramos que, sendo o seguro obrigatório, de facto o seguro está feito? Repare, no seguro automóvel ele é obrigatório, mas andam a circular viaturas sem seguro. Isso também era uma coisa que tinha que se acabar com isso. E há soluções para isso. Nós não podemos permitir que, sendo um seguro obrigatório, que há quem não cumpra, pura e simplesmente porque não quer cumprir. E que depois origina, enfim, perdas, não é? Destruição de terceiros.
que cumprem e que depois têm que subsidiar e pagar quem não cumpre. Porque o Fundo de Garantia Automóvel é pago por quem? Por todos os, nós todos que estamos aqui, uma partezinha do nosso seguro de responsabilidade civil automóvel é para financiar esse fundo. Portanto, temos que arranjar mecanismos que... E só para dar aqui um exemplo, não é? Isto não é uma fraude no sentido estrito do que eu percebi que o senhor deputado estava a colocar, mas quer dizer, temos que arranjar soluções que evitem, enfim, comportamentos que põem em causa, no fundo, os direitos e os interesses de terceiros, não é? Que prejudicam terceiros. E, portanto, temos que arranjar soluções que inviabilizem esse tipo de comportamento. E certamente que porque a fraude já existe ao nível hoje em dia dos seguros, também há fraude, que é um assunto que preocupa as seguradoras e preocupa a autoridade, porque quando há fraude, o custo da fraude para onde é que vai? É socializado e pagamos todos. Portanto, é um tema realmente, é um bom tema, é um tema muito importante. E, portanto, como fez colocou a questão em relação a este tipo de fundos, sim, é um tema que tem que ser cuidado. Não tenho aqui nenhuma... E mesmo que tivesse, não acho que não ficava bem estar agora aqui, mas sim, é uma matéria bastante relevante, é bastante importante. Eu, pelo menos, considero. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Está a fim de esta audição. Cabe-me agradecer a sua presença e os testemunhos que aqui deixou, que serão, obviamente, considerados e aproveitados por todos os grupos parlamentares. Muito obrigada e uma boa tarde.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito boa tarde a todos.
Obrigada.